A edição de hoje do Espaço CBN Cultura está sendo dedicada ao centenário do samba, que foi celebrado ontem, dia 2 de dezembro. Uma das vertentes do samba é o samba enredo das escolas de samba do Carnaval Brasileiro. A professora doutora da Unicamp, Olga Rodrigues de Moraes von Simpson, é uma especialista no assunto, principalmente sobre o Carnaval Paulista. Ela é autora do livro Carnaval em Branco e Negro, Carnaval Popular Paulistano, 1914-1988. A antropóloga está preparando agora um novo estudo sobre o samba no interior do estado de São Paulo. Para contar mais sobre essas histórias do samba, Olga von Simpson está aqui no estúdio da CBN. Olga, muito obrigado pela sua participação nesta edição especial do Espaço CBN Cultura, que está sendo dedicada ao samba. Bom dia.
Eu que agradeço o seu convite e a oportunidade de falar um pouco sobre o samba de São Paulo, que é muito desconhecido.
Olga, o samba celebrou ontem, né, 100 anos, o centenário, mas a história do carnaval, ela já vem muito antes, né? Começou, é uma história milenar, né?
Sim, é uma história que se reporta aos países escandinavos, aos países frios, cujo povo tinha que passar uma grande parte do tempo abrigado em grutas, em cavernas, antigamente, para se proteger do frio e do gelo que tomava conta de tudo. E para poder, na verdade, persistir durante esse longo período em que ficavam abrigados, eles guardavam carnes, gorduras, e que eles iam consumindo com muito cuidado durante esse período, porque eles não tinham certeza se a primavera voltaria no início de fevereiro ou só em meados de março. Quando chegava o início de fevereiro, eles iam observar os ursos. E se os ursos já tinham saído do seu processo de hibernação, porque os ursos dormiam durante todo o inverno, era sinal de que o inverno estava chegando ao fim e que a temperatura ia aumentar, o clima ia melhorar, e então era necessário consumir toda a gordura e toda a carne que havia sobrado, porque senão, com o tempo quente, essa comida se estragaria. E aí eles faziam uma grande festa em honra à deusa da fertilidade, porque a terra voltaria agora a florescer, as árvores a crescer e tudo mais. E nessa festa, então, além de dançar, de cantar, eles consumiam toda essa carne e havia muito maior liberdade no intercurso sexual. Por isso que ainda no subconsciente de todos nós, a época do carnaval é uma época mais liberal, em que você tem mais facilidade de se acercar do sexo oposto para pensar o início de uma nova relação.
Seria por isso também que o carnaval é considerado uma festa profana pela igreja?
Sim. Na verdade, a igreja sempre considerou o carnaval como uma festa profana e tentou, na verdade, como percebeu que não podia anulá-lo, porque ele era uma tradição muito antiga e muito querida da população, tentou ressignificá-lo, colocando, na verdade, como um início da quaresma, que é o período de 40 dias em que se faz sacrifício, em que não se come carne e tudo mais, para pensar na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o carnaval foi incorporado pela igreja e ressignificado nesse sentido.
Olga, não existe carnaval sem samba aqui no Brasil, né? Quando que começou a se organizarem como escolas de samba? E o porquê dessa denominação?
O samba, na verdade, vem de Angola, né? Era semba, era uma dança em honra à deusa da fertilidade lá também, e é trazido pelos escravos para o Brasil com a escravatura. E ele vai, na verdade, ganhar um significado muito importante, porque a dança e a música e o ritmo do carnaval brasileiro são ímpares, justamente por causa da contribuição do grupo afro-brasileiro, né? São os negros, com a sua capacidade de dançar, de ritmar e de realizar as festas com alegria e com envolvimento, que vão transformar o carnaval brasileiro numa grande festa. E foi o presidente Getúlio Vargas que resolveu oficializar essa dança, essa festa popular, né? E vai criar o desfile das escolas de samba e vai exigir, o desfile já existia, só que eles vão exigir que os sambas enredo sejam voltados para temas nacionais, para grandes vultos da nossa nacionalidade. E assim, então, o carnaval vai contribuir com um material significativo para o processo educacional das populações mais pobres e mais afrodescendentes do nosso país.
Tá, em São Paulo, a organização das escolas de samba também começam nessa fase de Getúlio Vargas.
Em São Paulo, as escolas de samba demoram um pouco mais para surgir. Elas já existiam de uma maneira informal, desfilavam nos bairros.
Que eram os chamados cordões.
Eram primeiro cordões, depois escolas de samba. E, na verdade, Seu Nenê de Vila Matilde, junto com Inocêncio Mulata, que dirige a Camisa Verde e Branco, é que vão procurar o prefeito, que nessa época era o Faria Lima, que era carioca e conhecia o carnaval carioca, e pedia a ele que oficializasse o carnaval de São Paulo. Isso foi em 1968. Enquanto no Rio de Janeiro o carnaval tinha sido oficializado na década de 30, em São Paulo é muito mais tardio, é 68.
Então, ok. O carnaval foi uma manifestação de resistência étnica e cultural do grupo negro e depois dos grupos de operários e imigrantes de São Paulo. A partir de quando, Olga, o carnaval passa a ser encarado como o espetáculo que é hoje? É a partir daí que você citou, da década de 60?
Na verdade, ele se organiza, então, como desfile, primeiro nos bairros, né? Depois se torna um desfile que reúne os cordões das escolas de samba da cidade como um todo, e vai ser no governo da prefeita Luiza Erundina que eles vão pedir a ela que organize, na verdade, um espaço específico para o desfile carnavalesco. E aí é que começa a discussão para a construção do sambódromo em São Paulo. O Niemeyer foi, na verdade, quem fez o traço de como deveria ser esse sambódromo, e a equipe dele é que detalhou o processo de construção. Só que, como eles desconheciam a especificidade dos arquitetos de como se dança na avenida, eles tinham programado um fosso nas duas laterais do espaço do desfile. E isso era uma coisa muito perigosa para os próprios dançarinos, porque quem está curtindo o seu desfile de escola de samba não está olhando para o chão, mas principalmente para a imprensa, que anda de costas para poder registrar o próprio desfile. E aí, alguns arquitetos que saíam na Vai-Vai me chamaram e me pediram que eu os ajudasse a convencer os jovens dirigentes, que já não eram aqueles que eu havia entrevistado na minha pesquisa, eram seus netos ou seus sobrinhos, de que era necessário conversar com a prefeitura e pedir que ela tirasse esse fosso, porque era uma coisa muito perigosa. Além disso, o espaço de dispersão, que é quando a escola de samba termina de desfilar e ela tem que aos poucos sair do espaço para liberar para as outras, era próximo a um posto de gasolina, o que também era muito perigoso. E aí, então, a gente vai ter uma reunião com esses jovens líderes do samba de São Paulo. Durante duas noites, eu já estava morando aqui em Campinas, eu volto para São Paulo para conversar com eles, para convencê-los a interpelar a prefeitura para fazer essa transformação. E a prefeitura entendeu, fechou esse fosso e esse espaço se formou o lugar VIP para receber os convidados vindos de fora, estrangeiros, que vêm ver o samba de São Paulo cada vez em maior número.
Que acabou se tornando show como é o do Rio de Janeiro hoje, né, Olga? Bem, Olga, o compositor carioca Coronel Rosa e o paulistano Vadico, um dos seus mais constantes parceiros, sentenciaram na antológica canção Feitio de Oração, de 1933, que o batuque é um privilégio e ninguém aprende samba no colégio. Mas o samba tem rendido inúmeras teses acadêmicas, né, principalmente na Unicamp, como a sua. E falando em estudos acadêmicos, você está preparando um novo trabalho sobre o samba no interior de São Paulo, né?
Sim, na verdade, existem muitos trabalhos hoje em dia sobre o samba, sobre o carnaval, mas eu notei que, ao fazer as entrevistas com os grandes líderes de São Paulo, que a grande maioria deles tinha vindo de Piracicaba, de Tietê, de Tatuí, das cidades tradicionais do interior do estado de São Paulo, e que eles haviam aprendido a sambar ainda em família, nas festas que os negros realizavam para festejar as grandes datas importantes para eles, o dia de Santa Cruz, o 13 de maio. E aí, então, como eu estava morando em Campinas e mais próximo dessas cidades, eu resolvi estudar detalhadamente a vida desses velhos sambistas e com eles tentar entender como é que foi esse aprendizado, que na verdade não foi feito no colégio, foi feito na família, foi feito nas festas dos afrodescendentes, e que eles trazem então como uma grande colaboração para a sociedade mais ampla, como uma bagagem cultural
com a qual eles colaboram para a cultura mais ampla da sociedade.
Para a gente finalizar, Olga, Campinas tem essa tradição do samba?
Campinas tem, embora seja uma tradição um pouco mais tímida, porque sempre os grandes fazendeiros e o vigário achavam que o samba era alguma coisa carregada de sensualidade e que não era próprio para os seus escravos. E os escravos tinham, na verdade, que fazer o seu samba muitas vezes escondido. Na fazenda do Barão Geraldo de Resende, por exemplo, havia um resto de mata que ele tinha deixado separado para ampliar posteriormente os seus cafieiros. E os negros, então, adentraram essa mata e, bem no meio da mata, abriram um círculo, desmatando e transformando esse círculo em terreiro. E era nesse terreiro que eles realizavam os seus sambas, escondidos do dono da fazenda. Então, essa tradição é uma tradição que mostra a capacidade de resistência, né, o amor que eles têm pela música e pela dança, e a forma, na verdade, como eles entendiam a sua possibilidade de vivenciar com alegria e com consciência a dança do samba.
Olga Rodrigues de Moraes von Simson, professora, doutora da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, foi um grande prazer em recebê-la aqui no estúdio da CBN.
Eu é que agradeço essa oportunidade para conversar sobre um tema que sempre me apaixona, o samba.